e querido, nesta noite,
em nome de Jesus, que Deus te abençoe e nos abençoe nesta noite para entrar nesse sermão do culto da família do domingo, nesta noite, em João, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, versículo 15, aleluia, bendito o nome do Senhor, e o versículo 16, tá bom? Aleluia. João, Evangelho segundo São João, Mateus, Marcos, Lucas e João, aleluia, é capítulo de número 15, Labassurianda, terra Nagassu. Deus vai abençoar você poderosamente, tá bom? Amanhã, grande culto da prosperidade, né? Por um caminho ele vem, mas por sete caminhos fugirá de vós. Deus, ele é fiel, você é a cabeça, não é cauda. Deus tem uma promessa para a sua vida, você é uma bênção, e Deus vai usar você poderosamente da face dessa terra, tá bom? Em nome de Jesus. Amanhã, o louvor fica por conta da missionária Michele e da pastora Sônia, Labassúria, Manto Terra Nagassu, para as irmãs se reunirem, para louvarem ao Senhor, ensaiar ao Senhor. Deus quer falar com a missionária e com a pastora, viu? Deus está mandando dizer aqui no meu ouvido, o Senhor está falando comigo para falar para a missionária e para a pastora, que é para você se reunir nessa semana, para ensaiar, conversar, não sei o que, que é, acho que é ensaiar, porque Deus tem uma coisa para entregar para as irmãs, em nome de Jesus. Labassúria, manto, sube a terra. Deus está aqui, irmãos. Viu? Toda a honra dele, toda a glória dele. Nós somos falhos, pequenos, pecadores, queridos. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos os pequenininhos da terra. A igreja é pequenininha. Deus está me dizendo aqui, tem santuários agora, que tem 8 mil pessoas adorando o nome dele, mas ele não está lá. Deus está contigo, enquanto você estiver com ele. Capítulo de São João, capítulo 15, instruções aos discípulos, e Deus quer te instruir nesta noite. Versículo de número 5, eu sou a videira, vós sois as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 15, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do Papai vos tenho feito conhecer. Versículo 16, não, aleluia, não me escolhestes a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Versículo 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Papai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que do Pai procede, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. Amém? Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E a igreja pode se assentar em nome do Senhor. Evangelho segundo São João, o apóstolo amado, né? O apóstolo, aleluia, que Deus usa para escrever, aleluia, os evangelhos e o Apocalipse, né? E lá ele é jogado na ilha de Patmos como escravo, e ele, aleluia, é jogado num caldeirão fervendo por amor ao evangelho, por apregoar a santa palavra, por fazer a obra de Deus. E ele era da igreja primitiva, das primícias da fé cristã no mundo. E falando de mundo, momento tão conturbado, tão difícil, tão crítico, tão analítico, tão filosófico, tão diferente, né, do tempo que, por exemplo, eu aceitei Jesus, né, a promiscuidade, o pecado, a tristeza, a dor, o sofrimento, e tudo que não provém, entrou dentro das igrejas do Senhor Jesus, né, nesse tempo, e a gente vê o pecado, a luxúria, o engano, a decepção, a maldição, a morte, a enfermidade. Vemos pelo Covid quantos milhões de pastores desceram à sepultura por não estarem vivendo a promessa de Deus, a verdade da doutrina da palavra. Vemos, né, o segundo momento epidêmico que São José passa, o Vale do Paraíba passa, com a dengue, e alguns dos santos escolhidos de Deus sendo recolhidos da face da terra
por causa dessa enfermidade, porque não creram. E vemos tantas outras situações, meus amados irmãos, na sociedade civil que vivemos, com os nossos contemporâneos, pessoas bacanas, legais, fantásticas, trabalhadores, honradas, né, que são capazes de honrar o Mastercard, mas desonram a fé cristã, são capazes de honrar a luxúria da vaidade, dos seus propósitos, mas desonram a glória de Deus, o poder de Deus, o poder da palavra. Não estou pregando só para você, estou pregando para milhões de brasileiros que vão ouvir pelo podcast, assim que nós lançarmos a internet, instrumento maravilhoso que Deus deixou para nós, e também mais 30 e poucos países do mundo. Mas dentre todos esses, amados, e tantas pessoas que vão ouvir, quantos vão acreditar que Ele é o único Salvador? Quantos vão acreditar que Ele precisa moer, tratar, ensinar, modelar esse indivíduo, a sua imagem, a sua semelhança? Quantos vão entender que primeiro tem que passar pelo vale da angústia, pelo vale da sombra da morte, mas que tem que confiar nele, porque Ele está no controle de todas as coisas? A Bíblia, querido, querida, vai dizer para mim, para você, aleluia, aleluia, né? Que o Senhor nosso Deus, Jeová, Ele é o Jireh, Ele é o Rafá, Ele é o Nissi, Ele é o Adonai, Ele é o Elohim, Ele é o Altíssimo, Ele tem o controle de todas as coisas. Eu posso ter todos os conhecimentos do mundo, mas se eu não tiver salvação, se eu não tiver, aleluia, o meu nome no livro da vida não vai me adiantar de nada. Eu ser rico, bilionário, pobre, trabalhador, honrado, pagar o Kardecar, não pagar o cartão de crédito, falar aramaico, hebraico, falar o que eu quiser falar, se eu não tiver o meu nome no livro da vida, irmão, Labassuri, é terra Nagassu. Por isso Jesus, Ele é bem específico para todos vocês que estão aqui pela internet. Labanaraba Camarábia, a parte C do versículo primeiro que eu li, que é o quinto do capítulo, né? Aleluia, vamos falar bonito, né? Igual teólogo, dentro do texto, do contexto, do pretexto, do pecado, ou sem texto, do pretexto, contexto. O Jesus vai dizer para mim, para você, olha, sem mim, nada podereis fazer. Isso é a palavra de Deus, amém? É a palavra do Senhor Jeová Jireh, o Deus da providência. Está escrito aqui na parte C do versículo, né? Aleluia. Sem mim nada podereis fazer. E a humanidade está sem Cristo, irmão. A humanidade, a sociedade, a família. Quantos dentro da minha família, que eu sou o pregador da igreja hoje, estão sem Deus? São longe do Cordeiro. Se hoje descerem a sepultura por qualquer situação, eles não entrarão no céu, não herdarão a vida, porque eles não têm o Espírito. Mas quando vier o Consolador, e eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. O Espírito Santo, Ele quer testificar de Deus, de Jesus, na vida do ser humano, na vida do indivíduo, para abençoá-lo. Abençoá-lo em qual área específica? Peculiar, particular, primordial, que é a salvação, é a vida eterna, mas também as demais coisas, porque Ele disse em Mateus, capítulo 26, versículo 35, se não me falha a minha memória já cansada da vida, Labassuri canta terra na Gácia, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então a prioridade não é a grana, a prioridade não é o matrimônio, a mulher, a prioridade não é o marido, a prioridade não é filhos, netos, bisnetos, paraneto. Não, se faz necessário sim, a gente ter uma convivência familiar debaixo da promessa da palavra, mas a minha, a sua, a nossa prioridade, a prioridade da humanidade, aleluia, é aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, é pedir para Jesus, porque a Bíblia diz, meu amado, minha amada, pedi, dá-se-vos-á, batei, aleluia, nas portas da graça, nas portas da fé, e Deus vai te dar o quê, querido, querida? Vai te dar o livramento, vai te dar a sabedoria, vai te dar o conhecimento, vai te dar os dons espirituais, aleluia. Por quê? Porque sem esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nada podereis fazer. Deus não transforma o marido, se não transformar você primeiro. Deus não transforma o esposo, a esposa, sem transformar o indivíduo primeiro, aleluia. Não foi os senhores, viu, que vieram aqui e falaram, olha, eu sou bonzinha, riquinho, pobrinho, tô doentinho, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Não foram os senhores, não. A Bíblia diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi da basúria, terra da gaçada. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Você está aqui, e muitas vezes você está aqui nem porque você quer estar aqui, Deus está me falando aqui, mas você está aqui porque Ele quer que você esteja aqui. E quem é o homem para lutar contra a glória do Senhor, contra a vontade de Deus? Você está aqui porque Deus te escolheu para um propósito na terra. vezes não é nem propósito ser ministro, profeta, pregador, pastor, é ser coluna. Deus quer derramar tanto milhão, aí eu no dinheiro de novo, aí não tem jeito. Tem tanto milhão de dólares você, você ser coluna da igreja. Deus quer abençoar os reis, não tem jeito. Talvez Deus não quer dar nada de dinheiro, você quer deixar você miseravelmente com 1.400 reais por mês. Mas Deus quer te dar uma unção que nem quem tem 1 bilhão de dólares tem. Aleluia! Deus, ele quer usar você. Deus escolheu você, elegeu você, e hoje à noite tocar na ceia dele, no corpo de Cristo. Aleluia! No sangue do Cordeiro, no pão da vida. Abandasse, manto. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto. Deus está falando de ministério aqui. Evangelista, diácono, presbítero, pastor, missionário, missionária, te nomeei como cristão, para ser um instrumento da minha vontade. Irmãos, eu não vou enganar ninguém aqui, nem pela internet, não. É super difícil. É igual falar japonês. Diga, sonará, só sei isso, não sei mais nada. Muito difícil. Tem que fazer 15 anos de curso para entender o japonês. E o árabe, então, mais difícil ainda, né? Tem que buscar. Aqui também tem que buscar para dar esse fruto. E o fruto às vezes é um paralítico andar. Você já pensou amanhã, 2033, você orando, o paralítico andando, porque você tomou um posicionamento hoje? Você já pensou amanhã, você com 1 bilhão de dólares, 25 mil casas de aluguel, aleluia, e trazendo 50 milhões de dízimos para a igreja, abençoando a obra do Senhor, porque Deus vai dar para você tanto em abundância que você vai ter dinheiro para dar e distribuir, aleluia. Você já pensou amanhã, você com dons espirituais, porque você recebeu da parte do Senhor hoje nessa ceia, aleluia, e entendeu que sem mim nada podereis fazer. Eu sou testemunha vivo disso. Eu dizia, vocês são tudo louco, crente, vocês são tudo retardado mental, vou internar tudo vocês. É, mãe, eu vou internar vocês. Mãe, para, mãe, eu ganho 12 mil dólares por mês, mãe, a minha empresa é muito rica, muito abençoada, eu sou muito rico, abençoado, para, mãe. E um dia alguém falou para mim, você vai pegar latinha na rua e você não vai nem comer da latinha, você vai dar tudo pro reino de Deus, as latinhas suas. Falei, nossa, endoidou. Nunca eu vou pegar latinha, eu nunca vou pegar latinha. Passamos um carnaval em Caraguá, eu, a pastora, a irmã Jamila, a missionária Michelle, não estava, né, missionária, pegando latinha para a igreja quadrangular de sexta a quarta de cinza, passando fome, andando a pé, atrás de lixo, pegando latinha. E lá eu lembrei da profecia. Eu rico, milionário, abençoado, carrão, carro, carro, mulheres à vontade, dinheiro sobrando na conta. Deus arrancou tudo, fui pegar latinha para a igreja. Deus mói ou não mói o homem? Deus mói, querido. Não fuja da glória de Deus, não fuja da palavra de Deus, não fuja da presença de Deus. Você que está aí na internet, desviadão, andando com prostituição, com pecado, com o diabo, com o tráfico, com a droga, na bebida, Jesus está mandando dizer para você, não é aqui na igreja, não, é para você que vai ouvir essa mensagem. Se converta, aceita Jesus, volta, porque não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você para fazer uma grande obra. Ide, vade e dê fruto na presença de Deus. E para isso temos que nos aperfeiçoar, para dar fruto, irmão, principalmente da igreja dele, no reino dele, tem que se aperfeiçoar, não é da nossa vontade, não é do nosso jeito, né? Não é do nosso querer, não é como eu quero que seja, é do jeito dele, porque sem ele, nada poderia se fazer, porque ele é a videira, você é a vara. Quem está nele, aleluia, e ele nessa pessoa, e eu nele, isso dá muito fruto, fruto, porque sem mim nada se poderia fazer. Eu estava falando com Deus a respeito de fruto, né? E a gente já viu aqui a irmã Grace pregar com muita sabedoria, conhecimento, propriedade, galhos secos, frutos e folhas, né? Folhas secas e folhas boas, aleluia. E o fruto, irmão, aqui na minha analogia, na minha resposta divina para a minha vida e para você que eu estou pregando hoje, é sonhos. A tua árvore tem que dar seu fruto, tem que dar o seu sonho, tem que ter o seu sonho. O seu sonho tem que realizar na sua vida, né? Aleluia. Por quê? Porque vai chegar uma hora que vai ter um embate, você e Deus. Eu não queria, mas chegou o meu dia, chegou a minha hora, chegou o meu momento, né? Aleluia. Bendito o nome do Senhor. O Senhor está dizendo, que Ele vai mandar o Espírito Consolador para testificar, irmão, aleluia, na minha vida e na sua vida. O 15 vai dizer assim: eu não te chamarei mais de servo. Porque é verdade, irmão, o empregado não sabe o que o gerente pensa. Ou a empregada doméstica não sabe o que a dona da casa pensa. Tem lugar que nós vamos, de pessoas milionárias nessa cidade, que a gente está lá na mesa comendo com o bilionário, a doméstica está lá na cozinha, nem na cozinha vem. Não vem, só entra a governanta. E olha lá, se for chamado, se não for chamado, não pode vir. Porque é serva. Eu sou convidado, mas ela é serva. E serva tem que ficar lá. Por quê? Tem um diferencial de conhecimento, de teologia, de família, de nome, sobrenome e de dinheiro. Você é a governanta. E depois da governanta é a camareira. Então você é a camareira. Fica no cantinho aí, limpa aí, fica quieta. Você não estudou, você não é rica. É assim que funciona. No reino de Deus é a mesma coisa, irmão. Deus está chamando a gente para dar fruto, dar os nossos sonhos, e quer que a gente faça uma obra para Ele. Mas nós temos que nos aperfeiçoar. E no reino de Deus começa como? Começa como? Limpando a igreja. Depois, aleluia, é cooperador, fica lá na porta, por um período de tempo. Depois vai para o diaconato, aleluia, né? Vai servir a casa do Senhor, o reino de Deus, na vontade do Senhor e com o Senhor. Porque se for o diaconato sem Deus, também nada poderia fazer, não vai dar certo. Vai afundar o barco. E Deus ali não está no tempo das pessoas afundarem o barco. Deus está no tempo do seu barco navegar em águas tranquilas, em águas boas, em águas de Cântala, de Açúcar, Terra da Caçu, que vai chegar em bons portos. E quando você chegar nesses bons portos, vai dar o fruto necessário e vai ter os milagres que você está pedindo para Deus. Aleluia. Né? Você não é servo. Coloque isso na sua cabeça hoje. Aqui no servo não é no sentido de não servir a Deus, mas no sentido de, né, ser um funcionário. Aleluia. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas os tem chamado amigos. Quer dizer, você tem um grau de intimidade com Deus nessa noite. Usufrua dele, amigo de Deus, amiga de Deus. Porque tudo quanto ouvido papai, vos tenho feito conhecer. Esse último versículo aqui, Deus está mandando traduzir assim, é para você. Uma simplicidade singela mesmo. Tudo que Deus contar para Jesus hoje, a seu respeito, Ele vai te fazer conhecer. Tudo que Deus contar para Jesus hoje, em resposta à sua casa, sua família, sua saúde, suas finanças, seu trabalho, os demônios, você vai saber. Você não vai ser enganado. Você não vai ser confundido. Por quê? Porque você é amigo. E com um amigo, irmão, a gente tem prazer de estar junto com o amigo, de passear com o amigo, de andar com o amigo, de celebrar festas com o amigo, de estar na casa do Senhor com o amigo Jesus, aleluia. Ainda mais sabendo que o amigo morreu na cruz do Calvário por minha vida. E eu não tenho prazer de estar na casa dele. Eu tenho que ter o prazer de estar na casa dele. Porque ele não é falso, ele não bate nas costas, vira as costas e dá uma bicuda no ser. Não, ele bate nas tuas costas, ele te aconchega, ele te leva no recôncavo da mão dele, aleluia. Ele te esconde nos confins da terra, lá na Camarábia. Ele guarda você, Labassúria, a não ser que ele tenha um propósito na sua vida. Ele quer te ensinar, te amadurecer. Daí ele deixa você passar para pegar a latinha por uma enfermidade, por um desemprego, por uma situação de dor, de perda. Mas não se perca com as perdas da vida. Não se perca, né? Aleluia. Temos que entender até que na dor o Senhor, aleluia, é um Deus que quer nos ensinar. No Covid aí, quantos milhões de crentes não desceram a sepultura? Deus estava querendo ensinar quem ficou vivo. Bom, pecou contra Deus. Então o único meio de Deus ter um tratado com ele foi o Covid. A bagatelinha aí, 2 bilhões e 700 milhões no mundo inteiro que morreram, né? No Brasil foi 780 mil pessoas, né? E dentre eles alguns crentes. Uns porque era tempo mesmo de descer a sepultura, tchau, goodbye, so long, farewell. E os outros porque desobedeceram. O meio foi o Covid. Aconteceu lá na China, espalha. Não poderia ficar só no bairrinho da China? Poderia. Ele olhou dos tronos da glória dele e falou: Jesus, Espírito Santo, fica-me rir. Tem um pecado muito grande lá embaixo, né? Vamos fazer um lockdown? Vamos fechar as empresas, bancos, escola? Vamos mandar aí um pro mundo inteiro? Quem é o homem, a mulher que vai se levantar contra o meu desejo? Qual é o demônio? Qual é o espírito? Qual é o ateu? Qual é o papa? Qual é o clero? Qual é o rico? Qual é o endinheirado? Qual é o teólogo, o filósofo? Sim, outra coisa, hein? Estou com vontade de se colocar máscara. E quem não gosta de máscara?
Vai ter que colocar, porque não pode ser na rua sem máscara. É lei da prefeitura, é lei do governo. Você vê como que Deus controla o homem. Você vê como que Deus te controla.
Estou fazendo essa analogia para você saber. Não me escolhesse vós a mim. Quando você não escolhe a ele, ele escolhe você, aí é a vontade dele. É o querer dele. Por quê? Nada, sem mim, nada poderia fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você tem um interesse de conhecer o céu? Você tem uma vontade de morar na glória com o Cordeiro? Você tem uma vontade, depois do céu, eu vou profetizar para você, 180 anos, você vai morrer? Com 180 anos e um mês, você está lá na glória. Tá bom? Deu tempo de trabalhar, casar os filhos, montar empresa, comprar casa, comprar mais carro, guardar dinheiro, fazer o que você quiser. Mas chegou lá com 180 anos, você vai ter que ir lá. Uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Você para a vida eterna. Aí você entendeu. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, não sei por mim, então eu estou no Pai. Aleluia. Né? Porque Jesus é o caminho, aleluia, dessa vida eterna. Que caminho é esse? É o caminho da fé. Você tem que praticar essa fé hoje, para que amanhã o adversário da nossa alma, que é forte, é poderoso, é um instrumento satânico para destruir a imagem, a semelhança de Deus, porque ele tem ciúme da gente, né? O Espírito Santo também tem ciúme da gente, mas o diabo tem um ciúme demoníaco, que ele não quer adoração a Deus, ele não quer, aleluia, que a gente vá povoar o céu, pelo contrário, ele quer que a gente vá povoar o inferno. E Jesus, ele não quer que você vá para o inferno. Jesus, pelo contrário, ele quer te abençoar aqui sim, com tudo que já foi dito aqui, que você já sabe, mas cabe a você tomar essa decisão. Sem Jesus, nada podereis fazer. Abacabarábia. A irmã leu Isaías, eu quero também ler um Isaías aqui, ela leu o 43, e eu quero ler o 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então Isaías está dizendo para mim, ó, que hoje é tempo de eu buscar o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invocai. Vamos invocar o Senhor na manhã, do amanhecer, do dia. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos invocar o Senhor amanhã cedo para ir trabalhar. Né? O camarada saiu com uma Porsche em São Paulo essa semana, não invocou a Deus, atropelou outro cara, matou outro cara, que também saiu com o carro, não invocou a Deus, e todo mundo foi para o cemitério chorar. Né? E o Porsche vai preso, porque tem que pagar agora tudo. Deus está dizendo para mim, para você nesta noite, que está me ouvindo, 55:6 do profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Aí o 7 vai dizer, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Aleluia, né? Então esse Deus está me falando para mim, para você nesta noite, que é para mim invocar o nome dele, buscar ele, porque ele está perto da gente. Imagina se Deus estiver longe de você amanhã, e você andar no seu bel prazer, no seu bel caminho, no seu bel vontade, e Deus estiver longe. Mas Deus está perto. Vamos buscá-lo. Está perto de nós hoje, igreja. Aleluia. Por que que ele está perto? Porque hoje Deus é amor. Deus é amor. Hoje ele é amor. Hoje ele cura. Ele sara. Ele restaura. Ele envia o paracleto, o Espírito Santo. Ele cuida de cada um de nós. Ele manda o maná necessário, a medida justa, recalcada e sacudida. Ele deixa a gente passar por um período de tempo no vale, mas ele cuida de nós no vale. Ele fecha a boca do leão. Ele derruba o gigante. Ele derruba a muralha do impedimento. Ele abre o mar para você passar. Ele abre o rio, irmãos. Abriu Jericó para o povo passar, mandar a minha terra. Ele cuida de nós com zelo da sua palavra. Hoje ele é amor. Mas vai chegar o dia que ele é a justiça. Não caia nas garras da justiça divina. Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Saulo, 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 por que tu me persegues, Saulo? Por que que o homem, a sociedade, né? Tão certinho com as coisas do mundo e com as coisas de Deus, tão frouxo, tão fraco, tão hipócrita, ignorante, tão Jacó, que né, a pastora pregou aqui, e a gente precisa ser Israel, né? Aleluia. Por que será que o homem tem isso, irmão? Quer que eu te responda? Que precisa de um encontro com Jesus. O diabo, o Deus desse século, tem poder de enganar, lubridiar, atrapalhar uma conversão, um matrimônio, um ministério, uma glória que Deus tem sobre a vida do homem. Ele tem esse poder, Deus deu esse poder para ele. E o homem tem o livre-arbítrio de acatar esse poder maléfico ou recuar. Não, demônio. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está no caminho da minha vida. Está no caminho da minha casa, da minha família. E se aí algum dos seus entes queridos não quiserem, vão sofrer, vão penar lá. Né? Porque nós somos instruídos. Nós fomos feitos para instrução, para instruir. Você é sábio, inteligente, é capaz, é trabalhador, é honesta, tem saúde, tem virtude, para quê? Para passar aqui, é só para passar, ser peregrino? Né? A Bíblia diz que de 20 anos para baixo, que entraram na terra prometida. E o amigo, Moisés, chamado meu amigo. E os grandes doutos da lei daquele tempo, e os empresários, professores, governadores, vereadores, vizinhos, eles morreram no deserto, irmão. Ele entrou com a justiça naquele tempo. E você vive uma vida apagada. Deus não quer mais isso. Deus precisa despertar a sua igreja, o seu povo, a sua noiva. Uma andorinha sozinha não faz verão. E essa andorinha também cansa, tem hora. Também está fatigado, cansado, tem família, tem filhos, tem problema, tem sogra, cunhado, cunhada, tem família, tem vizinho, tem dificuldades. E o que nós precisamos fazer então? Porque sem Jesus nada poderíamos fazer. Sem Jesus não vai acontecer nada. O irmão abriu a igreja ali sem Jesus. Não tinha uma alma. 5 anos foi ninguém. Teve que fechar. Não tinha Jesus. Não tinha dinheiro para água, para luz, para aluguel. Mas 5 anos, vamos falar a verdade para vocês. É, dá chato falar isso, mas é a verdade. 3 meses. Fechou. Mas cadê o irmão? O irmão sumiu. Por quê? Porque eu não estava lá, filho meu. Se Jesus sair daqui, você não vem mais aqui também. Se Jesus sair de qualquer igreja, ninguém vai em igreja mais. Então nós temos que ter Jesus, irmão. Tem que andar com Jesus. É dolorido, é difícil, é complexo. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer. É o querer dele. E ele falou: eu estou perto. Me busca, porque eu estou perto. E eu quero enxugar a tua lágrima. Eu quero decantar lá. Minha terra é Nagá, você manda o sul. Minha glória é terra é Nagaçu. Trabalhar lá na ferida. Irmão. E muitas vezes eu não deixo ele trabalhar na minha ferida. A pastora não deixa trabalhar na ferida dela. Os irmãos não deixam cada um trabalhar nas suas feridas. E Deus, ele quer trazer o bálsamo na ferida. E se a gente for mexer na ferida, né? E aqui eu tenho ovelhas aqui, que se eu for mexer na ferida mesmo pelo Espírito, nunca mais volta aqui. Nunca mais volta, porque não aceita. Porque é dono do seu nariz. Mas esquece que se Deus mandar um Covid, aí não é dono mais do nariz. É o médico do hospital que manda. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai a Jesus enquanto ele está perto, para distribuir os dons, para você não perecer, para você ser um instrumento. Vamos buscá-lo, porque hoje ele é amor, um dia ele vai ser e será a sua justiça. Isaías 55:7, deixai o pecado. Por quê? Está lá no texto, ele se compadecerá dele. Quando eu deixo o meu pecado e deixo ele tratar da minha ferida, a Bíblia diz que ele compadecerá dele, né? Que se compadecerá dele. Então Deus quer se compadecer de mim. Por quê? João está me ensinando lá no livro de João que eu preciso conhecer esse Deus no oculto, no profundo e no escondido, né? Alguns ele vai se revelar. Ele tem os seus queridinhos, irmãos. Não tem jeito. Isso é verídico, é bíblico, né? Ele tem os seus escolhidinhos. Começa por Caim e Abel. Ele escolheu o sacrifício de Abel, não de Caim. O sacrifício de Caim era horrível, pior do que o de Abel? Não. Era bênção também o sacrifício. Mesmo nível de sacrifício, mesmo altar. O coração de Caim não era perfeito diante de Deus. Coração. Nós conhecemos um homem aqui em São José que, agora na Páscoa, ele deu 390 cesta básica para os pobres no Vale do Jequitinhonha. Bacana, né? 390 cesta básica. Não sei mais quantos milhões de reais para a Igreja Católica. Não sei mais quantos padres para Roma que ele levou. Mas o coração dele não é reto no Senhor. A obra sem fé é morta. A fé sem obras é morta. Diz a Bíblia. Não adianta cobrir um santo e descobrir outro, irmão. Por isso que o crente, irmão, ele anda certinho. A gente não anda no jugo desigual. A gente anda certinho no prumo de Jeová. Por quê, irmãos? Porque o Jeová, ele está perto. Ele quer me ensinar. Ele quer dizer para mim: filho, eu quero me compadecer de você, que se você deixar. Porque eu quero que você conheça uma verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E essa verdade que é Cristo vai me libertar. Não vai me libertar da sociedade que eu vivo. Não vai me libertar lá no meu trabalho. Vai me libertar de mim mesmo. Das minhas atitudes. E aí isso vai fazer com que eu seja abençoado para Deus trazer as coisas que eu preciso. Saúde, discernimento, avivamento, dinheiro, perdão, prosperidade, paz, alegria, né? Aleluia. Justiça. Tem gente que precisa de tanta justiça, né? O Senhor precisa entrar com justiça. Deus está dizendo aqui no meu ouvido, eu vou entrar com justiça, filho. Dia menos dias, hora menos hora, eu vou pôr a minha mão. E eu pondo a minha mão, estendi eu a minha mão. Quem vai recolher a minha mão, filho? Quem é o homem que pode recolher a minha mão numa causa, num governo, num MPS, num fórum, numa igreja, num indivíduo, numa enfermidade? Sou eu. É eu que estendo a minha mão, filho. Adabandácia, mano. E quem é você contra Deus? Você se levanta contra a minha vida, contra o ministério, contra a Assembleia de Deus, contra tantas outras coisas. Mas contra Deus ninguém se levanta, irmão. Vamos nos converter nessa noite de verdade, conhecer o caminho da verdade, aleluia, e ele nos libertar. Porque o profeta Oséias disse: conheceremos, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Ele vai regar a sua terra, né? Lá em Oséias 6:3, né? Eu vou conhecer a Deus e vou prosseguir conhecer a Deus. Aí eu coloco o limite do meu conhecimento, né?
Porque eu acho que está bom assim para mim. Até aqui está bom, Senhor. Porque quanto mais é dado, mais é exigido. Quanto mais você buscar, mais Deus vai cobrar de você. Né?
Aleluia. A não ser que Ele queira fazer uma obra na sua vida, como tem indivíduos aqui, que você não tem escolha. Não tem livre-arbítrio. Eu não tive livre-arbítrio. Eu queria ir para a praia, queria ir para a boate, queria final de semana faltar o culto, né, ir para Ubatuba, eu queria ir passear, queria ir para Minas, queria fazer tantas coisas. Fui trabalhar numa empresa que viajava, ele fechou a empresa. Fui trabalhar na outra, ele fechou a outra empresa. Fui para outra, ele fechou. Ele falou: você não tem livre-arbítrio, você vai pregar a minha palavra. E vai ensinar, vai corrigir, e vai ministrar, e eu vou te usar, e eu vou te honrar, te abençoar. Muitos vão te amar e muitos vão te odiar. Mas eu sou o Deus que estou com você. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou te amaldiçoar. Faz a minha obra. Anda na minha presença. Minha promessa. Eu falei, não estou afim, não estou no barato, quero ficar bancário mesmo, rico e abençoado. Mas eu não quero. Tem gente aqui assim. Você quer fazer a sua vontade. E Deus está falando para você, olha, me busca. Me busca a minha palavra. Tem alguém morrendo na tua casa. Tem alguém morrendo dentro do teu lar. Tem alguém que vai descer do inferno e eu vou cobrar de você. Tem vidas na sua região que vão ver o brilho de Deus na sua vida. Babacandarabe, terra nagaça, manto, sube a glória, terra nagaçu. E vão para a casa do Senhor. Nós temos testemunho aí, o diácono Paulo Henrique e a diácono Zilambia. Nunca bati palma lá no meu vizinho. Jesus te ama, hein? Vem para a igreja, não. Só pelo testemunho. Eles estão aqui hoje, são diáconos. Tá aí, eles perguntam qual foi o dia que eu fui lá e bati palma, falar, eu quero fazer um culto aqui. Que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não. Né? É o Senhor que faz a obra. E Deus vai usar você com autoridade, viu? Deus vai usar todos nós aqui com autoridade. Aleluia. Nesse último tempo da terra. Porque Ele quer que você conheça Ele um pouquinho. Um pouquinho, gente. Um pouco chico só. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Aleluia. Ele quer regar a sua terra. Abacuque 3, o livro do profeta Abacuque, irmãos, aleluia, né? Deixa eu abrir aqui no Abacuque. Vai falar o que, irmãos? Para mim e para você. Aleluia. Abacuque 3. Para a gente que conhece, para a gente que entende que é Ele que nos chamou, que Ele tem um propósito, que Ele tem um ouro, que Ele tem a prata, que Ele é o Deus da bênção, que Ele é o Deus que enviou o Espírito Santo, o Deus que deu o seu único filho para aquele que nele crê, ainda que não haja vacas nos currais. Você já pensou, irmão, passar por um vale desse, não ter vaca no curral? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus, Jesus.
Não, hein? Abacuque 3. Olha aqui, irmão. Olha que bênção. Aleluia, né? É, pode estar tudo acabado para você, né? Olha aqui. Porquanto ainda que a figueira não floresça, já pensou a figueira não florescer mais na sua vida? Por exemplo, uma revelação de figueira que não floresce na sua vida. O senhor orar e Deus não responder a sua oração. O senhor orar para o enfermo e o enfermo não ser curado. Você entregar uma profecia e não acontecer. Você pôr a mão e Deus não pôr. Você resolver um assunto do A, do B, do C, do Y, do N. E Deus não faz com você. Você deu um comando na sua casa e Deus não honrar a sua palavra. Sua figueira não floresceu. Lá no seu trabalho você vai dar uma opinião. E vem alguém mais poderoso que você. E vai dar outra opinião. A sua opinião é vencida. E passei por isso também. Quantas vezes? Aleluia. Quantas vezes? Porquanto ainda que a figueira não floresça, pode ser espiritual. Se a pessoa é seu espírito morto, você é um zumbi, trabalha, levanta, dirige, come, toma banho, vem, passeia, volta, faz. Eu vi milhões de zumbi ontem no shopping Vale Sul. Vi milhões de zumbi hoje na televisão, tanto em São Paulo, no Allianz Parque, quanto no Flamengo lá. Zumbis. Escravos do pecado, filhos do demônio. A figueira não está florescendo. Nem haja fruto na vida, quer dizer, não vai acontecer nada. Sua geração, sua família, alguém cantou aqui, a mocidade, que a geração vai abençoar até 1000 geração, né? A maldição vai até a 4ª. Qual geração você está? Você já é filho, neto, bisneto, tataraneto? Se você já é a 4ª geração, você quebrou a maldição? Ou não? Você carrega a maldição ainda? Você carrega ainda os demônios do vovô, da vovó, da mamãe, do papai, do titio, do nome e sobrenome? Ah, é porque minha mãe me ensinou. E Deus está ensinando, não vale a palavra de Deus? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Às vezes você está vivendo uma vida de mentira. Puxa vida, hein? Deus está mandando falar para alguém aqui, você está vivendo uma vida de mentira! O produto da oliveira está mentindo! A tua figueira não está dando fruto, não está florescendo, não tem fruto na sua vide! E chega de mentira! Porque mentiroso não entrará o reino dos céus. Sem mim nada podereis fazer. E os campos não produzem mantimentos. Os campos aqui podem ser os filhos. Netos, bisnetos, tataranetos, ministério, igreja, trabalho, sonho, dinheiro, não sei. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Vai vir o inimigo, vai roubar tudo, hein? Roubou a convicção, roubou a esperança. Roubou seu carro, a sua casa, as suas finanças. Roubou tudo, foi arrebatado. Lutou. Acabou-se o que era doce, quem começa regalou-se. Antes de ontem saí aí no portão. Não sei o que aquela pastora mandou eu fazer, obediente, vai e fica quieto, né? Às vezes a gente murmura, critica, mas tinha que ir. Mandou ir, eu fui, tirei o carro, fui. No que eu tiro o carro, vou fechar o portão, vem a moezinha.
Torta assim.
Nossa Senhora, minha vizinha aqui, essa casa aqui, a viela, primeira casa, segunda casa, terceira, quarta casa. Nossa, só tá bem, o que tá acontecendo com a senhora, né? Senhora, porque tem os seus 80, ela vai pedir. Não, é, saúde e tal. Ele tá vendo, Deus, eu falando com Deus, sabendo que é um ser humano, Deus? Tá torta aí. Aí eu perguntei, irmão Francisco, e o marido? Faz 6 meses que eu não vejo ele, né? Sempre está de mãozinha dada, sempre no culto passa o casalzinho com a pizza na mão. Sempre esse casal vai e vem, vai. 15 anos que eu moro aqui já, 15 anos que eu vejo eles. Ela falou, você não sabe? Eu não sei, estou orando com vocês só. É, então, eu internei ele. Falei, você internou ele? Por quê? Porque o Alzheimer pegou ele, ficou violento, não dá para cortar unha, não dá para cortar cabelo, não dá para fazer a barba, não dá para dar banho. Então nós achamos um asilo e colocamos ele lá no outro asilo. Trabalhou a vida inteira. A figueira não floresceu. E os filhos não podiam vir cuidar do pai. O que será que ele plantou, hein? Será que esse pai plantou? 80 anos. Honrado, lavado, bebido, pago em dia, tem casa, água, luz, cartão de crédito, tem carro, tem dinheiro. Só não tem o amor. Nem de Deus. E Deus tem, né? Que Deus é misericordioso. Mas não tem da família. O INPS, a poupança, as casas de aluguel, é para pagar o asilo, que ele fica rico, é a filha do asilo. Vai curtir com o dinheiro de mais um velho no asilo. Não floresceu, irmão. Não deixe chegar a sua vida nesse ponto.
Deus tem o melhor para a sua vida. Porquanto ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mais mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Abacuque está sendo muito sincero com os judeus, né? Aí Abacuque vai dizer: todavia. Isso é confiança, irmão. Isso é uma coisa pessoal que Deus quer que você entenda hoje. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mais uma vez Deus fala da salvação. Mais uma vez Deus fala: se alegra, porque tudo que você tem aqui é peregrino, é passageiro. Você vai passar a eternidade comigo. Me alegra, porque se alegra, porque se você se alegrar aqui, eu vou fazer a sua figueira produzir. Se alegra, porque decanta lá de eterna nagá, se amanto sul, e a glória eterna nagaçu, vai ter fruto da tua vide. Se alegra, porque eu vou fazer produzir mantimentos para você. Vai ter ovelhas na sua manada, da sua malhada, e elas não serão arrebatadas. Oxa, na catalaba, sua encanta. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, porque eu vou me exultar, Deus, que tu és o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Jeová, o Yahvé. Jeová, é o poderoso. É a força dele. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, por que que Deus tem que ser a nossa força? Porque o livro do profeta Naum, irmãos, antes de Abacuque, no capítulo 1 e no versículo de número 7, vai dizer assim: o Senhor é bom. Deus é bom em todo o tempo, irmão. Deus é bom para mim, bom para você, bom para a igreja, bom para o idólatra, bom para o espírita, bom para o macumbeiro, bom para o traficante, bom para a lésbica, bom para todo mundo. Deus é bom. Deus não quer que nenhum se perca. Deus não quer que ninguém se perca. E não quer que se perca na fé, na vida, nas finanças, nos galhos secos de uma árvore qualquer, né? Deus não quer que você se perca nos seus negócios. Deus não quer. Deus não quer que você perca a sua saúde. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, né? Por que angústia, irmão? Porque a gente fica angustiado. Quem não está angustiado? Quem não fica angustiado? Quem não fica decepcionado? Quem não fica triste? Quem aqui está mil maravilha? Levanta a mão para me ver. Ninguém é capaz de levantar a mão, porque não está. Um negocinho tem que ter um espinho na carne. Às vezes é o marido que é chato, ignorante, imbecil, burro, quadrado, idiota, né? Qualificações de mulheres para nós. E às vezes é nós. Mulher incompreensiva, goteira, não ora, não busca, não chora, não faz nada, perturba, só serve para cozinhar, lavar roupa, né? Angústia. Talvez é o trabalho, talvez é o emprego, talvez é um demônio, alguém mandou um demônio lá e você não tem a espiritualidade necessária para lutar com esse demônio e ele te deixa angustiado. Um desemprego, uma enfermidade, um suicídio, uma morte, uma dengue, um Covid, né? E aí vai. Coletâneas de angústia. E nós somos especialistas, formados em angústia. Nós somos angustiados. O ser humano é um ser angustiado na sociedade moderna que vivemos. E ele se disfarça no celular, se disfarça numa boate, num futebol, numa balada. E o crente, o refúgio do crente, quando ele é crente de verdade, aleluia, ele vence a angústia pela fé, pela palavra, pelo Espírito, pelo poder de Deus, né? Nós não temos como agradecer a Deus pela segunda cirurgia do missionário, Deus ir lá e curar e trabalhar e dar tudo certo, e depois ter uma guerra que teve na sexta-feira do monte, e quem estava no monte viu o poder do Espírito de Deus no arrebatamento, usando a minha vida não para a minha glória, muito pelo contrário, né? A glória toda do Senhor, não sou nada, sempre não fui nada, Deus é que é tudo em todos, a Bíblia diz, aleluia. E a igreja estava reunida comigo e arrebatou a Giovana e arrebatou a Ingrid e a Eugênia. Quem é que tem o poder financeiro para arrebatar as duas? Quem é que tem um conhecimento teológico, filosófico, hebraico, aramaico para arrebatar as duas? Quem é o maior bilionário, Elon Musk do mundo aí, para arrebatar as duas do monte, para uma peleja com um demônio da enfermidade? E nós agradecemos, enaltecemos, glorificamos ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pela vida, pela saúde da serva do Deus Altíssimo.
Porque o propósito de Deus é que a figueira dê fruto. O propósito de Deus é que sem Ele nada poderemos fazer. O propósito de Deus é que conheça a minha verdade. Uma das verdades divinas de Deus é a cura na carne humana. Porque nem a carne humana que Ele cura é podre. Ele não vai querer. Vai ficar aí, vai voltar para a terra que o fez. Porque a matéria-prima é terra. O Espírito vai dar conta a Deus. Aleluia. Mas nessa trajetória do pesar, da passagem do Egito para Canaã, tem a vida eterna lá em Canaã para você. Deus tem promessas aqui: prosperidade, alegria, justiça, esperança, perdão, salvação, conhecimento. Abraçar um filho, abraçar uma filha. A esposa abraçar o marido abraçar a esposa. E aí vai. Mas o homem quer, a mulher quer. Nós estamos doutrinados nesse mundo moderno pela tecnologia de viver no nosso umbigo, no nosso mundo. E o nosso Deus que se dane. Mas nós precisamos do nosso Deus que se dane para abençoar a gente amanhã no dia de amanhã. Porque se amanhã você não puder levantar da cama, aí o Deus não se dana mais. Deus está no controle daí. Está entendendo? Por isso que Ele está dizendo para você nessa noite: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Você é a igreja de Jesus, você confia nele. Continue prosseguindo e confiando e pedindo. Continue buscando. A Bíblia vai dizer, irmão, aleluia, o pastor vai dizer aqui, que os assírios consideravam Nínive uma fortaleza impenetrável. Era impenetrável Nínive. Os assírios. Além das suas maciças muralhas, um sistema de canais e valas, fortificações e guardas armados fornecia grande defesa. Mas não obstante, quão forte Nínive fosse, o Senhor é a verdadeira fortaleza para que neles confiam. Deus é a nossa verdadeira fortaleza. Nínive, se você for ver a história, teve um terremoto lá e afundou Nínive. Por mais fortaleza que ela fosse, cadê Nínive? Né? É o Iraque hoje. Cadê o Iraque? Cadê o Saddam Hussein? Poderoso, guerreiro, governador, bilionário, dono de petróleo, morto numa cova, porque renegava o Deus dos Hebreus. Está vendo, irmãos, como Deus fala com a gente? Olha, irmãos, Ele é o nosso socorro no dia da angústia, porque nós confiamos e conhecemos o Senhor. Peso de Nínive, livro 1. Do versículo 1, livre de visão de Naum, o eucotista. Deus veio para os judeus, e Deus tem que usar um eucotista para levar a visão. Deus está chamando você, aí Deus tem que usar um católico, um macumbeiro, um espírita, converter ele para levar o evangelho que você não quer. Deus teve que usar um Naum eucotista. Eucosita, na verdade. O Senhor é um Deus zeloso. Olha o que ele estava dizendo. Que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda ira contra os seus inimigos. Então, se a gente conhecer e viver e receber essa palavra profética, os nossos inimigos, irmãos, estão na mão do Senhor. Viu? Deus está mandando dizer para você. Sabe o teu inimigo? Família, finanças, saúde, dinheiro, pessoas, indivíduos, sociedade, chefia. É teu inimigo? Também é meu inimigo. Eu vou ter um furor com eles qualquer dia desses, diz o Senhor dos Exércitos, né? Aleluia. É Iavé, o Senhor, esse Senhor aqui do versículo 2 é Iavé, o verdadeiro. O nome de Deus usado para conserto. Ele é zeloso, exigindo uma devoção sem divisões. Ele é zeloso. Ele exige uma devoção sua sem divisões. Mas a gente divide, irmão. A gente coloca a família primeiro. A mulher primeiro. O homem primeiro. O dinheiro primeiro. Ele não quer divisões. Ele não quer que divida a glória dele com ninguém. Aleluia. E aí, o professor está sendo muito justo aqui. Ele é zeloso, exigindo a devoção sem divisões. Íntegra. E intenta proteger e vingar o seu povo. Sua misericórdia e paciência o fazem tardinho em irar-se. Aleluia. Né? Versículo 3. O Senhor é tardinho em irar-se, mas grande em força e culpado. Ele é forte. Então ele vai derrubar o teu inimigo. Ele vai derrubar o teu adversário. Eu não sei qual é. Fala para ele aí qual é. Eu falo para ele todo dia qual é o meu inimigo, qual é o meu adversário. Senhor, se eu tenho uma promessa, é a tua palavra, mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não serei atingido, Senhor. O Senhor está falando, o Senhor é a promessa, eu confio no Senhor. Está certo que eu não estou especificamente espiritual, não é, Senhor? Sou carne, humano, casado, né? Ser humano, homem, a gente tem nosso pecado. Mas, Senhor, quem não tem? Atira a primeira pedra. Então, né? Faça assim. Mas, Senhor, é a tua palavra. E a palavra do Senhor não cai por terra, né? Ao versículo 4. Eu já citei aqui, a gente já viu muitas vezes, ele repreende o mar, né? Ele abriu o mar para o povo passar para enxuto, ele faz cessar e esgota todos os rios, ele abriu o Jordão. Se a pessoa, Deus abriu um Jordão para você passar, irmão, e o seu inimigo não sabe nadar, morre afogado, é isso que Deus está dizendo para você. Deus falece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Olha aqui o que, que é Bazã, Carmelo e a flor do Líbano. Era nesse tempo as três nações, os três propriedades que produziam muito, mas um dia murcharam, um dia secaram. Está vendo que o poder do homem passa? Deus está dizendo que o poder passa. Os montes tremam perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam, todos, irmãos, todos nós que habitamos na presença do Senhor, né? Aleluia. Mesmo os maiores símbolos, as maiores forças, a maior estabilidade, os montes, os outeiros e a terra se derretem na presença de Deus. Se a natureza, irmão, vai se derreter na natureza de Deus, imagina o ser humano, imagina o homem. Por isso que nós temos que ter essa coinonia com Deus, essa comunhão com o Espírito, e saber que Ele é bom, que Ele me ajuda, que Ele é a minha fortaleza no dia da minha angústia. Deus está dizendo para você que está chorando, para de chorar e creia, para de chorar e profetiza, para de chorar e determina, para de chorar e levanta a tua cabeça e caminha, porque eu vou abrir o mar, eu vou abrir os rios, eu vou derramar a minha glória na tua casa, eu vou mudar o teu marido para tu saber que eu sou Deus Jeová que fala na boca do meu profeta, eu vou mudar a tua esposa para tu saber que eu sou Deus Jeová que fala, continua falando na boca do profeta, eu vou guardar a minha geração, eu vou mudar o teu cativeiro, eu vou fechar a boca do leão, essa macumba não tem autoridade, esse poder maléfico não tem poder sobre a sua vida, essa enfermidade não te desceu a sepultura e você está de pé, porque eu sou teu Deus Jeová direi, o Deus da providência, Deus, Ele quer usar você, Ele precisa usar a sua igreja, Ele está voltando, irmão, Ele está voltando, aleluia, abre a tua boca, até encherei, não olha para a tua angústia, e aí, vem o que eu sempre prego, né? Naum pregou aqui, no versículo 6, quem que vai parar o furor de Deus? Naum pergunta para os judeus, e se Deus estivesse furioso com você hoje? Vamos dizer que hoje Deus não é amor. Eu já disse que hoje que Ele é amor. Para com o mundo, para com a sociedade. Mas vamos dizer que Deus inverteu nesse momento agora, que é a vontade dEle. Ele está furioso com você. Quem é? Naum, aí Naum vem e pergunta. Quem é que pode parar o furor de Deus? Nós já vimos que os judeus, os hebreus, os israelitas, muitas das vezes que Deus ficou irado com eles, eles não tiveram a dignidade, a capacidade, as finanças, a filosofia, o conhecimento, a saúde humana, a força necessária para vencer um gibionita, um agadita, um babilônico, um assírio. Eles vieram destruir e matar os judeus, porque Deus estava furioso. Agora, toda vez que Deus está benigno, está bom com a gente, que é a nossa fortaleza, a gente confia, todos esses indivíduos que eu citei, eles caem por terra na sua vida, em nome de Jesus, né? Então o versículo 6 pergunta, aleluia, quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por eles derribadas. Olha o que Deus é capaz de fazer, irmãos, aleluia, né? Destruindo o meu e o seu inimigo nesta noite, porque ele chega com muita propriedade nesse versículo 7, para balizar o que ele falou no versículo 1, sem mim nada podereis fazer. Então confia no Senhor hoje, confia no Senhor, entrega a tua vida, tua casa, teu matrimônio, entrega tuas finanças, tua saúde, para o Senhor. Não é entregar não, fogueira santa e dar tudo, não, não é isso que eu estou falando. É ser obediente, é ser fiel, Ele te deu a bênção, traz a bênção na casa dele, né? Não vai pegar a cumbuca dos outros, nem a gente vê muita gente se metendo na vida do pecado dos outros, e abençoa, e faz, acontece, pega vento, Deus não mandou, tem que ser quando Deus mandar, debaixo da autoridade, da liderança. Por quê? Porque senão pega a seta. E quem é que luta por uma seta dos outros? A da gente já é difícil, né? Encontrei um pastor no mercado, nessa rua de baixo aqui, da avenida. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Então, como é que tá o senhor? Como é que tá a capela, né? A gente brinca de capela. Como é que tá as capelas? A capela tá bem, tá tudo bem. Os súditos, os crentes. O rapaz, tá difícil, hein? Esse tempo tá difícil. Ele tá difícil, pastor. Rapaz do céu, eu não tô aguentando mais. O que que tá acontecendo, pastor? Ah, estão me pedindo para expulsar demônio lá no Novo Horizonte. Eu não vou, não. Não é minha ovelha, não dizimo no meu ministério, não está nos meus cultos, não é desobediente, não vem. E na minha igreja, não quer nada, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, mas a hora que caiu o demônio, tem que ir lá expulsar. Eu não vou, não. Eu falei, o senhor tem um pouquinho de razão, mas a Bíblia diz para ajudar os domésticos da fé, né, pastor? Mas, né? Aí uma hora ele pediu para mim lá no seu trabalho, né? Eu falei que semana agora eu vou. E falei para a pastora, mas só vou olhar na mesa dela, pastora. Aí a pastora falou para mim, quem sabe Deus quer usar você lá para os outros. Você vê como que Deus fala que a gente? Eu tenho que ir lá fazer a vontade de Deus. De repente aquele endemoniado que não vale nada, católico, apostólico, bêbado, drogado, viciado, safado, qualquer outra coisa, ele fosse e usasse aquele instrumento para encher a igreja dele. Mas ele não quer ir. É assim, a gente cansa. Eu falei para ele, não, realmente, em muitos princípios que o senhor me disse aqui, o senhor está certo. A gente cansa, a gente está cansado, a gente não aguenta mais de ver o evangélico, né? Porque eu não entendo isso, irmão. Eu não entendo uma pessoa que é cheia de caráter, que nem eu disse, paga o cartão de crédito eximiamente em dia até antes, e desobedece às leis de Deus. Eu não consigo compreender isso. Eu não consigo compreender que um gentleman, um cavaleiro, uma pessoa que vai morar no céu, quando Jesus está dizendo, confia em mim, confia. Confiança, irmão, é uma relatividade de duas pessoas, uma com a outra. O Espírito Santo e você. E essa confiança, ele quer decantar lá, confirmar na sua fé. Porque Deus trabalha na fé da gente. Ele não quer deixar você desamparado, desiludido, na hora que você mais precisar. Por que ele ajuda a gente na hora que a gente mais precisa? Porque ele é misericordioso. E se ele não fosse misericordioso? Se fosse o ardor da ira dele? Agora pensa o inimigo, pensa o adversário. E você está com Deus. Você anda com Deus. Você faz a sua oração pessoal. E se você faz tudo isso com Deus, para Deus e por Deus, por que não obedecê-lo? Por que desrespeitá-lo? Por que entrar por esses átrios da casa do Senhor, onde Ele quer usar o profeta, onde Ele quer usar a palavra, e eu ficar no meu mundo, no meu banco, pensando no mundo da lua, às vezes está dormindo, desrespeitando a Deus? Por quê? Por que que a humanidade, a sociedade, os evangélicos professam a Deus? Ele fala em Lucas 6,46. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Por quê? Por que que o diabo ainda tem autoridade na tua casa, na tua finança, na tua saúde, no teu mundo? Por quê? Por que você não crê que eu posso mudar o cativeiro? Que eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente? Por que que a morte te assola, bate na tua porta? Por que que as decepções e angústias da vida assolam a sua fé? Por quê? Por causa da verdade. Às vezes a verdade dói. E eu não quero. E aí, eu fico uma figueira sem fruto. E aí, eu não consigo me alegrar no Senhor. E aí, outra coisa que nesse mundo de hoje, irmão, faz com que o crente saia de igreja, muda de igreja e desobedece e tal. Não sei por que isso, Deus não responde. Toda vez que eu pergunto, eu entro no céu com ele, ele não responde essa pergunta. Mas é uma pergunta que eu insisto falar com ele. Eu falo, Deus, por que que demora? Por que que demora a transformação de um homem? Por que que demora a transformação de uma jovem? Por que que demora a transformação de um obreiro, de uma obreira? Por que que demora o crente para obedecer a tua palavra? Por que que demora, Senhor? E por que que o diabo tem autoridade sobre algumas pessoas, indivíduos, ministérios e famílias? Por que, Senhor? Ele não responde, ele fica mudo. Porque é no tempo dele que ele vai responder. Porque ele vai dar a oportunidade de eu e você, irmão, pregar a palavra dele. Pregar o Santo Evangelho. A Bíblia diz que ele te chamou por cabeça, não por cauda. Uns ele vai dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Medida, recalcada. O que você já ganha já está bom, dá para você viver bastante. Tem gente que, aleluia, vai ser transbordante, que vai ter para dar. Né? E tem gente que ele vai usar naquele canto arabiaço, marasmo, a vida inteira. Porque é ele que quer trabalhar, não é eu que vou fazer. Né? Não é você que vai fazer. Ele está mandando dizer aqui que ele está quebrando maldição hoje. Maldição de feitiçaria mesmo, de macumbaria. Estou vendo um demônio muito poderoso, muito forte, mexendo no atabaque de baiana lá antes da sua avó nascer. Não é a sua mãe, a sua, não. Antes a sua avó nascer, Arabandácia. Ofereceram, Candarabia, Súbia, a tua geração. E hoje ele diz para você que ele abre os rios da fé para você. Hoje ele diz para você que ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje ele diz para você que não é do seu jeito mais, é do jeito dele, mas até quando você vai lutar contra Deus? Até quando você vai cantar a Bessuba tocar na ceia de Araque? Até quando você não vai tocar na ceia, por exemplo? Até quando você vai tocar na ceia e amanhã você vai desrespeitar, aleluia, a lei dele? Por isso que ele fala, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Vamos deixar ele fazer a vontade dele na nossa vida? Vamos pedir para ele, irmão? Demora mesmo, cansa mesmo. Às vezes a mesmice, o conhecimento, né? A pastora costuma dizer que eu não mudo, o homem não muda. A gente, o homem não muda mesmo, ele fez a gente assim. Mas ele vai lapidando a gente. Eu era pior 20 anos atrás, estou melhorzinho. Estou bem melhorzinho. Porque ele lapidou. E se ele lapidou eu, não vai lapidar você? Deus tem uma flanela, irmão. De ouro puro que passa assim, ó. Arranca a crosta do diabo. É tremendo o que Deus faz. E aí ele vai ensinando a gente no cotidiano. Nas percas, nas dores, nas angústias, nos sofrimentos. Eu lembro do velório da mamãe, só para encerrar, entrar na palavra da ceia. Fazer a liturgia. E você que vai tomar a ceia, fique de pé. Você que não vai, fique sentado. O hino 309 e o 301, tá bom? Da harpa cristã. Aleluia. Se você estiver apto, você toma a ceia. Se você tiver na bênção, é para a sua bênção. Se você não tiver, é para a sua maldição mesmo. É bíblico, é ele que vai amaldiçoar, não sou eu. Só estou te ensinando, só sou o canal de ensinamento aqui. Né? Eu sou o professor aqui hoje. Aleluia. No velório da mamãe. Né? Mamãe foi, acordou, tomou a santa ceia do Senhor, veio, almoçou, acabou de almoçar, puf! Deitou o corpo na mesa do almoço. O Deus tirou o espírito dela. Então ali, daquele momento em diante, mamãe já não valia mais nada como ser humano. Já estava na mão de Deus. Deitaram na cama dela, né? 3 horas da tarde. Lá do lado da casa do Paulo Henrique, eu recebi o telefonema. Os pessoal se escabelando. Mamãe morreu. Morreu? Graças a Deus. Morreu? Ainda cumpriu a minha profecia. Ia morrer num domingo. E eu vou lá, vou abrir a igreja, vou glorificar a Deus, vou avisar os irmãos, vou chorar na presença do meu Deus, vou cultuar a Deus, vou pregar a palavra, e depois, porque mamãe não vai sair mais da cama. Ela já morreu. Morreu 11 horas da manhã, né? Depois, a gente vê o que que faz. Por quê? Tem que fechar a igreja, tem que ir para a velária, mamãe, fecha a igreja hoje. Não. Meu Deus ensinou que em primeiro lugar é o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas ele vai acrescentar. Mamãe já morreu. Já teve o tempo dela. Eu vou para a igreja. E vim para a igreja, honrei a Deus. E ela morreu, 11 horas. Colocaram ela na cama na minha casa. A incapacidade da prefeitura em São José dos Campos chegou lá 15 para 1 da manhã, para liberar o corpo. Então, das 11 horas da manhã até 15 para 1, só teve chá, choro e bolacha. Não teve mais nada. Mamãe não estava lá. E eu estava aqui adorando a Deus. E os crentes fecharam a igreja. Deus vai honrar quem? Arabandara, Candaraba, Suricanta, Terranagaçu. Eu que busquei a palavra dele. Não porque eu sou melhor, não, porque eu tenho entendimento que em primeiro lugar é o reino de Deus.
Glória a Deus.
É a mamãe, e daí que é a mamãe? Mamãe morreu. Primeiro Deus. Não sei que ela morasse lá em Fortaleza, em Piauí, Rio Grande do Sul, né? Não ia nem dar tempo também. Tá vendo, irmão? Então é uma analogia que eu estou te ensinando. E lá, para concluir, mamãe, nós fomos uma madrugada lá, né? Pastores, líderes, só evangélico. Do lado da mamãe tinha um moço, semblante triste no caixão, mamãe alegre. Do outro lado tinha outro moço na urbana, semblante triste no caixão, mamãe com semblante alegre. No outro lado, outro caixão, semblante triste, o da mamãe, semblante alegre. Gente cantando hinos de adoração na madrugada e ele chorando, a perda da carne. Você vê a diferença do crente? E Deus dizia do meu espírito naquele velório: ela está comigo, minha serva está comigo. Eu quero chegar um dia no céu, irmão, e ver você chegar no céu e Deus dizer para mim lá no céu: olha lá para a terra, filho, está vendo o velório do Antônio lá? Antônio simboliza você, tá? Ele está comigo. Daqui a pouco eu vou abrir as portas das mansões celestiais, porque ele confiou em mim no dia da angústia. Confia no Senhor no dia da angústia. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma conquista para você. Deus quer mudar o teu cativeiro hoje. Você que está precisando do ouro, da prata, papai está dizendo: meu ouro, minha prata, eu vou trazer para você. Você que é dizimista fiel e abençoa esta obra para CBL, vou eu multiplicar na tua vida. Por esse tempo da face da terra você sorrirá. O teu sorriso vai ser grande na terra. Você que está com um problema no fórum, no cartório, no NPS, no juízo, vou eu te dizer: estou eu no controle da advocacia humana. Você que está com um problema lá no seu trabalho, lá Manarabia Súbia, eu quero te dizer uma coisa nesta noite, assim diz o Senhor: o inimigo está preparando a cilada lá no seu trabalho, mas pela misericórdia da minha palavra, não por amor da tua vida, pela misericórdia da minha palavra, eu vou te dar livramento. Para você saber duas coisas na terra: ainda tem um Deus no céu que vela pela sua palavra, Deus zeloso para cumprir, e ainda tem profeta na terra, Araba Camarábia, e ainda vou dizer, Labassúria, Terra Nagassu, você que tem problema na família, sou eu Deus que estou mudando essa história, sou eu Deus que canta na minha Terra Nagassia, Súria, Terra Nagassu, vou salvar alguém na tua parentela, para tu lembrar desse culto nesta noite, porque eu cantarabia, Súria, conheço aqueles que confiam em mim, tem vidas aqui que confiam, tem vidas aqui que choram, tem vidas que leem a palavra e falam: Senhor, me dá um entendimento. Eis que eu te digo assim, filho meu, filha minha, te trago entendimento nessa madrugada, te trago anjo do teu lado da tua cama enquanto tu dormes, porque essa semana é semana de conquista, é abril, e eu vou abrir o céu da fé na sua vida, lá na Camarábia, porque igreja minha, amada minha, sem mim nada podereis fazer, lá na Bandácia. Deus vai enviar para a igreja, irmãos, um anjo da vitória. Recebe esse anjo na sua vida, viu? Em nome de Jesus, não vai apartar de você. Sem mim, nada podereis fazer. Não adianta andar sozinho, tem que andar com Deus. Aleluia. Você que pode, sentado mesmo, abra a Bíblia. Aleluia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o Senhor vai curar você nesta noite. Viu? Até diarreia, dor de dente, dor de cabeça, dor nas costas, dor no rim, dor no pulmão, dor no fígado, dor na perna, dor na próstata, dor no calcanhar, esporão, aleluia, o fio do cabelo, a mente, o intelecto, o psique, a alma, o espírito, por dentro e por fora. Se tu creres, eu vou te curar agora na leitura, diz o Senhor. Babarabia, subi eterna. Versículo de número 23, no capítulo 11 de 1 Coríntios. Depois do 39 e o 301, irmãos. Tá bom? Você que vai tomar a ceia, você vai ficar de pé comigo. E você que não vai tomar a ceia, você vai ficar sentado, louvando a Deus. Aleluia. O 39, alvo mais que a neve. E o 301, é vencear. O mestre chama, vencear. Bandarabia subemanto. Terra nagasude canta la catalaba camarabia. Chorou quando não chorou poporo cotou não chorou poporo 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 pepe que dele bede 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 le chere que do cotou não chorou poporo popo a um rio cujas cidades alegra a cidade de Deus Labassúria, a morada do Altíssimo, ao morado Altíssimo. Cristo já te preparou o manjar que te comprou e agora te convida a cear com celestial maná. Recebe o maná de Deus aí, que de graça Deus te dá, não paga nada para receber esse maná. Vem faminto, tua alma está faminta, vem saciar a tua alma. O mestre chama, vem cear. O texto sagrado bíblico de Paulo aos Coríntios nos ensina, irmão, que nós recebemos o Senhor. No versículo 23 do capítulo 11, nós recebemos o Senhor, o que também nos ensinou, aleluia, o que Jesus, na noite de que foi traído, tomou o pão. Judas traiu Jesus, mas ele toma o pão na mesa, labacambarábia, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Nós vamos fazer isso agora, irmão, nós vamos pegar, aleluia, o corpo, o pão que simboliza o corpo, e aqui, aleluia, nós vamos partir, aleluia, porque é a memória do Senhor nesta noite, aquele Cristo ressurreto do Calvário, do Gólgata, por amor de você, da sua casa, da sua família, aleluia. Semelhantemente, depois que você participar, aleluia, desse corpo, depois de cear, você vai pegar o cálice, irmão, que simboliza o sangue do Cordeiro, vertido no madeiro. Cada chicotada, cada lapada que ele levou, cada espinho que escorreu o sangue dele até virar água, aleluia, simboliza hoje o cálice. Esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes, agora é mais uma vez, que beber em memória de mim, arabandácia, manto, súbia, em memória do Senhor, tá bom? Porque todas as vezes que comerdes este pão, e a gente vai comer o pão daqui a pouco, que é saúde física e espiritual para nós, e beber esse cálice, aleluia, né? O nosso psique, nossa saúde, nosso intelecto, livre da enfermidade, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Estamos anunciando que Jesus está voltando. Portanto, qualquer que coma este pão, qualquer um que está aqui, irmão, e quiser comer este pão ou beber o cálice do Senhor, pode. Não vou falar que não pode, lógico que pode. Mas se você beber indignamente, então você é culpado do corpo, do sangue do Senhor. Cabe a você fazer uma reflexão, uma análise da sua fé hoje, né? Se você é apto a tocar no corpo e no sangue. E para balizar a minha palavra, vem o versículo 28 de Paulo aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E aí, em vez de ser bênção, é maldição, né? Por quê? Toca na ceia hoje, desobedece a Deus amanhã, toca na ceia hoje, não dizima amanhã, toca na ceia hoje, falta no culto da quinta, toca na ceia hoje, não vai no Frei Galvão, toca na ceia hoje, não vai no monte de consagração, toca na ceia hoje, mas não obedece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, toca na ceia hoje, desobedece o líder da igreja, o pastor, toca na ceia hoje, é rebelde lá no trabalho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor Jesus. Por causa disso aí, há entre nós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Viu por que vem uma enfermidade? Viu por que vem uma maldição? Viu por que tem muito doente na igreja? Viu por que tem muito fraco espiritual? Por causa da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados? É assim, irmãos. E nós estamos acostumados, né? A gente, quando, irmão, estamos no começo da fé, no primórdio da fé, pega o Renan. Não está aqui hoje. Estava desempregado? Não estava? Sofrendo? Buscou o Senhor, fizemos campanha, Deus abriu a porta. Aí agora está empregado. Hoje ele não pode vir porque está cansado. Então era melhor ficar desempregado. Daí ele estava aqui de skate. Você está vendo? O que o homem faz para Deus? Isso é o primeiro amor. Imagina com 50 anos de idade. Casado, trabalhador, pai de família. Vai falar para Deus: ah, Deus, sou cansado, não vou na sua casa. Mas o miserável que eu estava desempregado veio buscar o Senhor. Está vendo, irmão? Que eu tenho razão que eu falo? Estou usando o exemplo nosso aqui. Não é lá de fora, não. É daqui, da nossa casa. Busque o Senhor, irmão. Busque a Deus. Não toque nessa ceia, não. De Araque, não. É a ceia de Deus Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Yahvé, o verdadeiro único. Não é para brincadeira a ceia, não. Se tocar, seja dizimista, seja obediente. Venha no culto amanhã, venha quinta. Venha no próximo culto. Venha cultuar e adorar a Deus, porque pode acontecer de você descer a sepultura até amanhã, 3 horas da tarde. Amamaraba camarábia. Não adianta ficar cansadinho porque arrumou um emprego. E por que que arrumou um emprego? Porque não paga água, luz, imposto, sorvete, pizza, coca, açaí, sem dinheiro. Tem que arrumar emprego, tem que estudar e trabalhar. Mas prioridade é Deus. Tem que buscar a Deus. Aí depois o pastor corrige. Nossa, que pastor chato. Chato é morar no inferno eternamente. Eu fui lá 3 vezes. Eu sei o quanto é ruim ir no inferno. Mas tem gente que precisa descer a sepultura, conhecer o capeta e voltar. Para falar, não, eu quero fazer a obra do Senhor, pastor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é assim como a desse pão. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que que Deus está dizendo? Eu estou te repreendendo para não te condenar com o mundo, porque eu, Deus, vou condenar o mundo. O mundo está condenado. E o mundo é lá fora, dessa porta aqui, irmão. Vida, família, trabalho, negócio, política, projeto, sociedade civil. Que rege a minha vida e a sua vida é a Bíblia. É a palavra. Por isso, Deus te convida hoje para tocar na ceia do Senhor e viver uma promessa com Deus de Israel na presença dele. Amém? Traga para mim, pastora Sônia, aleluia, o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Lava a mão. Pode partir o pão, por favor, para mim, pastora. Senhor, a pastora Sônia está partindo o pão, a tua filha, a tua serva. Dando graças, partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu só tirei um. Vou consagrar um só. É muito pão. Senhor, eu quero consagrar o pão como ministro e profeta do Senhor. Abençoa, repreenda o devorador, o migrador, o gafanhoto, a filosofia humana, a inteligência humana, o querer humano, o querer do homem. A honra é tua, a glória é tua, a promessa é tua, a palavra é tua, papai. E nós vamos participar do banquete do Senhor. E a hora que a tua noiva tocar nesse decandarabia subir, haja cura, haja prosperidade, haja bênção, haja libertação, haja renovo, haja justiça. Aleluia! Porque o que o Senhor nos ensinou, nós também estamos ensinando, Senhor. Decanta lá via sub terra nagaçu. Tomai e comei. É para você participar, irmão. Não é só o sacerdote, não. É para você e para mim. Tomai, comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Aleluia. 301. Decanta lá via sub amanto sub terra nagaçu. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. A voltar sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Aleluia! Me chama, vem cear, rabatarabatá, se amando.
Mesmo hoje, tu
oh, aleluia.
Pode saciar.
Pode saciar nessa noite.
Como os pães multiplicou,
água e vinho transformou.
Vem faminto a Jesus,
vem cear.
Quem se
tentou se achar,
vem aqui.
vida, vem da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está.
Badara, badara, badácia.
Vencer, o papai está te chamando para cear. Lá no céu você vai participar do banquete com Jesus.
Participar do louvor do Senhor.
Jesus, aleluia.
Você vai ocupar o seu lugar do lado de Jesus.
A sede já passou.
A sede já passou.
Da cear em Santa Luz.
Oh, papai. E a glória.
Os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus
vencer.
Semelhantemente, irmãos, também depois de cear, você já ceou, agora tomou esse cálice, cálice da vitória, da virtude, da bênção, da prosperidade, da paz, da alegria. O sangue de Jesus tem todo o poder, irmão, no céu, na terra e no inferno. Se tem uma coisa que tem autoridade no inferno, é o sangue do Cordeiro, irmão. Tenha as marcas do sangue na sua vida. Como que tem, pastor, a marca do sangue na minha vida para o meu mês? O cálice. Tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pai, mais uma vez está aqui na mão da pastora Sônia o cálice. E nós vamos consagrar o Senhor mais uma vez. E quando o teu povo tomar esse cálice, Senhor, vai haver cura, vai haver prosperidade. O teu anjo vai acampar, Senhor, ao redor. Vai mudecanta, labia subemanto. Vai na frente. Repreenda o Covid, repreenda a dengue, repreenda a miséria, a falência, o câncer, a enfermidade, a maldade. Cura o enfermo, abre porta onde não tem porta. Senhor, é o cálice da santidade do Senhor sobre as nossas vidas. É o testamento do seu sangue. E fazemos isso mais uma vez, porque bebemos em memória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Participar, irmão, do corpo e do sangue do Cordeiro.
Bendito seja o Cordeiro. Contigo, você é a noiva do Cordeiro. Jesus está às portas para buscar a igreja, buscar a noiva do Cordeiro, aleluia. Ô noiva abençoada, ô noiva lavada, bebida pelo poder de Deus. A vandara catalaba camarábia,
seu Deus a está.
Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Tixinidu, Senhor, justiça nossa, advogado dos advogados, envia o paracleto, Espírito da Verdade, fala com a tua igreja, com a tua noiva, sem o Senhor, sem mim nada podereis fazer, sem a tua glória, a tua presença, a tua misericórdia, o teu poder, o teu amor, os teus dons espirituais, a tua saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde financeira, nós não podemos fazer nada, papai, aleluia, oh, abre porta, Senhor, muda o cativeiro,
mudas a chave.
Sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer.
Abaduia, Abadaia, Abaduia. Abaduia, terra, Abaduia, Nagaia, Abaduia, Decaia, Abaduia, Mantu.
Neste sangue lavado, mais salvo que a neve serei.
Que eu tenho que entregar é para a igreja, tá bom? Aleluia, amados. Deus ele fala, irmão Francisco, que ele tira a macumba. Forte foi a macumba, forte foi a caveira, forte foram os ossos que ofereceram no cemitério. E quando Deus falou aqui da revelação da feitiçaria, uma das pessoas que está aqui que ofereceram lá no passado é o irmão, viu? E foi lá para a banda do seu Nordeste, lá para a banda lá da sua bisavó lá. Deus fala assim que ele está no controle. E é o tempo do amor, da esperança, da convicção e da fé. Que ainda não é o tempo da justiça. Tá bom? É o tempo do amor. Irmã Grace, Deus manda dizer, é o tempo do amor. E como tu amas, Deus ama. Como ele ama, a senhora ama. E é para determinar essa vitória. Viu? Determina ela, irmã Grace. Determina. No nome de Jesus Cristo, porque é tempo de vitória. Irmã Alessandra, Deus fala que é o tempo da esperança. Espera com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, Salmo 40, verso 1. Espera com paciência no Senhor. Viu?
Não é o tempo da justiça ainda, irmãos. Ele está mandando dizer. Não é o tempo da justiça ainda. Amor, esperança, convicção, salvação. Mas a justiça, ele não vai marcar a justiça ainda. Ele tá, é tipo assim, eu vejo uma corda. Ele está dando uma cordinha. E ele vai puxar essa cordinha um dia. E eu, como profeta, quero profetizar na sua vida, tá bom? Ele vai puxar a cordinha você lá em 2937. Aí ele puxa, tá? Então ele vai dar tempo de você caminhar na presença dele. Caminha com ele, anda com ele. Viu? Aleluia. Os irmãos aqui, meus amigos visitantes, a irmã, que vieram aqui hoje, eu vi quando os irmãos entraram uma nuvem negra. Forte, poderosa, e não tem dinheiro, não tem empresa, não tem relacionamento, não tem família, não tem pai, não tem mãe. Tem ninguém que pode passar a nuvem. Mas a palavra desta noite dissipou a nuvem. E o Senhor manda dizer que ele sim é o Deus que anda, entra com a justiça para os inimigos, para o levante, para a situação contrária. Mas o Senhor conhece a tua fé e a tua fé. O irmão sabe que eu preguei a verdade, tem uma chamada. A irmã também tem uma chamada. E a bênção é muito grande. E o inimigo, ele quer roubar mesmo o negocinho. E sem o negocinho, o Senhor sonha de fato. Então precisa do negocinho. Porque o macro não vai dar arroz de graça. Né? Então o papai fala assim, que ele tem para derramar, viu? E que ele, ó, vai só saber que é tudo que eu preguei, a exortação, a palavra, a promessa, é verdade, ele vai desbloquear um negócio. Que tá ligado. Ai, meu Deus, eu tô rindo porque eu tô vendo um anjo lutando. Eu tô vendo uma senhora, tô vendo um anjo guerreiro com a espada. E a espadada de fogo do anjo, o capeta tá desesperado. Porque vai ter que devolver. Viu? Recebe essa promessa aí.
Igreja, então fica com esse amor de Deus. Viu? Não é o tempo ainda do julgamento. É só para você estar alerta. Porque foi 120 anos que o homem pregou para eles se converterem. Né? Aí não se converteram, né? Mas vão matar eles mesmo. Então, mas tem 120 anos. Então, 2023, 24. Só lá em 2124 que Deus vai tratar com você do juízo. Então, você tem 100 anos para você se converter. Tá bom? Fica de pé comigo amanhã. Grande culto da prosperidade. Pastor Alan estará pregando aqui a palavra de Deus para nós. E quinta-feira, irmã Grace. Né, irmã Grace? Está confirmado? Em nome de Jesus. Aleluia. E nós estamos vendo, irmãos. Divulga aí, né, irmã? Vai estar certo lá dia 15 ou não? O irmão pregador está resolvendo ainda. Aí, irmãos, nós estamos para trazer um pregador africano, americano, com tradutor aqui, sem ser essa segunda que agora é pastor Alan. A outra ou a 22, tá bom? Já vai divulgando nas redes sociais e já vai falando. Pra, né, aleluia, nós trazer o povo de Deus aí que quer ver um negócio diferente. Um americano pregando aqui para nós. Olha que benção. Vai ser benção de Deus, tá bom? Aleluia. Deus conhece aqueles que confiam nele, irmã. Confia no Senhor?
Amém.
O tempo da angústia, confia?
Confia.
Nada podereis fazer sem mim. O Senhor é bom. Uma fortaleza. Está te fortalecendo, irmã. No dia da angústia, cada noite, cada lágrima, cada situação, e conhece os que nele confia. Deus conhece a senhora.
Igreja de Deus. Irmã, olha, o diabo não tem poder, viu? Saiba disso aí. Por mais levante que eles tenham levantado lá, por mais atabaque e bainho que bate lá, por mais inimigo que eles, Baal ou Zebub, que eles adoram lá no seu escritório, se precisar, Deus fecha o escritório e te dá um. Na corretora só sua. É? Papai é tremendo, papai está trabalhando, irmão. Aleluia, o papai, irmão, ele corrige a gente, mas ele traz vitória, virtude, prosperidade, a bênção. Aleluia. O Roger, papai fala assim na situação da tarde, né? De que Arabia sube, Amanto sube. Fala para ele, faz um voto comigo, filho. Que eu vou dar o que ele está pedindo. Eita, lasqueira, agora sei Deus. Soberano, leva o pessoal embora aí, abençoa a Norma, abençoa o casal de diácono aí, abençoa o irmão Francisco, abençoa a irmã Cátia, abençoa aqui os irmãos visitantes, Senhor, abençoa o irmão Ronaldo, abençoa as crianças, a pastora, abençoa o irmão Antônio, a irmã Nádia, o bebê, abençoa todos, Senhor, toda a enfermidade, Covid, dengue, seta, dor de cabeça, angústia, tristeza, sofrimento, dor, decepção, maldição, macumba, macumba hereditária, macumba de cantar ameaça da família, Pai, abençoa a mocidade, a juventude, abençoa aquele que trouxe a cesta básica, aquele que vai trazer ainda, Senhor, aquele que já trouxe, Senhor, aquele que colocou aqui, aquele que vai colocar, aquele que já mandou o Pix, Labassúria, vai vir uma onda de vitória sobre a tua vida, se tu ouvires a minha voz, sem mim, nada, nada podereis fazer. Tudo que você vai fazer, convida o Senhor, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Deus não quer você no asilo. Deus quer você aqui, adorando o nome dele, na beleza da sua santidade.
Deus procura você, adorador. Aleluia. Vai em paz. Tenha um grande domingo abençoado. Eu ainda tenho uma jornada no UPA ainda para levar a irmã Andréia. Ora por ela, irmão. Ora pela serva do Senhor, está mal. Ora pela Fernanda também, está mal. Nós vamos levar também no UPA agora. E um negocinho que demora 4 horas e meia para sair o resultado do exame, né? A gente vai estar lá acompanhando essas duas almas. Que Deus vai na nossa frente. E que todas as almas do UPA lá, Senhor, também sejam cansadas pelo Senhor. Que sem o Senhor, ninguém pode fazer nada, papai. Nem eles que não conhecem a sua palavra. Usa da tua misericórdia, da catalava camarábia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça, olha a cura aí, que a graça do Espírito Santo de Deus, e o decantalabia subiu o amor do Pai, seja com todo o povo de Deus, e todos juntos, unânimes, olha a macumba sendo quebrada, todos juntos, unânimes, numa só fé, e numa só força, possamos dizer...
Amém.
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem
o sangue de Jesus
tem poder.
Tomai o meu sangue que é derramado por vós. O sangue de Jesus
tem poder.
Eu vou vai em paz, eu contigo. Confia em Deus. Sem mim, nada poderei fazer. Sem mim, nada poderei fazer.